Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para verificar as condições da safra de soja 19/20. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alencar Paulo Ruggeri, ele que é engenheiro agrônomo da Emater, lá do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Alencar, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
É uma satisfação, nós podemos estar conversando com Notícias Agrícolas, apesar de não ser um ano favorável em termos de produção, mas atividade é inerente a essas ações, então a gente tem que discutir também quando as safras elas não têm um patamar positivo. Então vamos em frente.
Alencar, a gente vem acompanhando, né, a situação da safra aí no Rio Grande do Sul, várias regiões sofrendo com falta de chuvas, dificuldades para o desenvolvimento da safra. Como é que está essa situação aí no estado? São boas, grandes as áreas aí que sofrem com essa falta de chuvas no momento?
Bem, se tivesse que fazer uma classificação da safra desse ano de soja, uma palavra seria heterogeneidade. Nós temos um ano bastante típico, quer dizer, em termos de safra, a estiagem desde de dezembro ela vem correndo, o que ela faz é mudar de posição. Então é um ano bem heterogêneo, com grandes variações de rendimento. Com certeza nós vamos ter nesse ano, quer dizer, dentro do próprio município, com variações significativas. Então, é uma safra bastante heterogênea, que no final, com certeza, nós teremos uma diminuição de produção, que essa ainda nós estamos levantando agora, e lá na Expo Direto, a Emater vai lançar os números, certo? Da safra, onde nós estamos trabalhando com bastante, assim como uma metodologia bem validada, para que nós tenhamos uma informação qualificada. Mas esse ano tem essa questão da variação muito grande de produção dentro das diversas áreas do estado do Rio Grande do Sul.
Se a gente for dividir o estado, Alencar, em algumas áreas, quais seriam ali as que sofrem mais nesse momento para o desenvolvimento das lavouras de soja?
Bom, isso só quem está aqui para você poder observar a variação que tem. Então, essa região, nós tínhamos até um tempo atrás uma região mais central aqui do estado com essa característica. Depois ocorreram algumas chuvas e isso tem uma distribuição desuniforme, quer dizer, mas nós, talvez a melhor situação esteja na região norte do estado do Rio Grande do Sul, uma faixa do Rio Uruguai, tá? Se nós tivéssemos que escolher uma área diferenciada, é essa que está numa condição mais adequada nesse momento. Mas são dificuldades também nessa região. Então é um ano bem atípico em relação às perdas. Normalmente você tem ou as perdas são generalizadas no estado, certo? Ou ela ocorre lá na metade sul, na metade norte, no noroeste, mas esse ano que nós temos é uma distribuição desuniforme nessas perdas. Tem municípios que têm perdas maiores, dentro dos municípios tem áreas com perdas menores, então é bem atípico essa condição do destino agrícola no Rio Grande do Sul em relação à soja. O milho é um pouco diferente, porque como a safra do milho ela é antes da soja, você tem uma dificuldade menor. Mas, em resumo, é isso. Quer dizer, nós temos uma safra com essa característica bastante distinta. Eu faz 20 anos que a gente está atuando na matéria, nessa área de grãos, e cada estiagem tem uma tipicidade e essa aqui tem essa característica dessa divergência de produção que tem.
E aí, Alencar, os trabalhos de colheita ainda no início, aí no estado, ainda é possível recuperar algumas dessas áreas caso chova nos próximos dias? É possível fazer essa recuperação ou já são perdas consolidadas por aí?
Nós temos o seguinte, temos essas sojas que foram plantadas num período digamos assim, no limite do zoneamento, quer dizer, e tem apresentado, então, um potencial de rendimento abaixo em função de toda o potencial produtivo, quer dizer, o produtor já é um risco calculado que ele tem em função da época de plantio ser muito cedo. Então, essas lavouras iniciais agora não tem um parâmetro de uma média, claro, vão compor a média do estado, mas digamos, eu tenho a leitura apenas nesse momento que a gente tem percepção de que não é o quadro da safra do estado, não é esse. Tá? Então, possivelmente, assim, quantas perdas, que até elas são consolidadas. Agora, é claro que você tem uma condição de soja ainda em fase de enchimento, que se nós tivermos uma condição climática excepcional, ela não tem um acréscimo em relação àquilo que você esperava. Mas isso era uma condição melhor. Então, nós temos um volume de perdas estabelecido, passou a régua naquilo ali. Claro que se nós tivermos um clima favorável daqui para frente, o potencial de uma outra área ele poderá ser maior do que do que previsto inicialmente. E aí a perda não foi de 5%, foi menor. Então, mas a perda, aqui ocorreu. Como aí a soja está numa fase de florescimento, aliás, desenvolvimento, enchimento de grãos, as condições ambientais têm ainda uma forte influência sobre o potencial produtivo. Então, aquilo que perdeu. Só que poderá ter um rendimento maior em outras áreas do que ainda estão nessa condição de potencial da rendimento.
Conversando na semana passada com o coordenador da ProSoja do Rio Grande do Sul, Alencar, ele apontava uma perda já consolidada do potencial produtivo dessa safra, cerca de 35% para a soja aí no Rio Grande do Sul. É mais ou menos por aí a sua visão ou seus números divergem um pouquinho dessa análise?
Não, os nossos números, eu não discuto os números que os outros apresentam, quer dizer, cada um tem uma metodologia. Eu posso discutir só a nossa metodologia, que a Matéria usa ao longo da história, que é uma metodologia onde nós trabalhamos em cima da produtividade média obtida nos últimos 10 anos, mais o incremento tecnológico que é calculado através de uma metodologia que é adotada. Então, em cima desses números, a gente faz discussão. Agora, como que os outros calculam? Se você perguntar qual é a expectativa do rendimento do produtor alemão, é óbvio que eu não vou admitir que eu vou produzir a 55 reais por hectare. Então, é essa a informação. Cada um utiliza uma metodologia. Então, todas as metodologias, vamos discutir a metodologia, não o resultado da metodologia. Se nós temos essa informação da ProSoja, eu não duvido em nada da informação dele. A única questão é que nós podemos discutir os números que nós estamos trabalhando com o levantamento das finanças da Emater.
E aí, pensando na metodologia da Emater, Alencar, a gente consegue apontar nesse momento já algum índice de perdas para essa safra de soja?
Sem dúvida, nós temos uma perda já estabelecida. Nós estamos levantando esses números nessa semana. Nós toda semana estamos fazendo esse levantamento, desde do mês de janeiro, quando a Secretaria da Agricultura nos demandou isso. Nós estamos fazendo esse levantamento e agora nós estamos usando metodologia para avaliar qual que é o tamanho da perda, em cima da expectativa inicial que a Emater tinha. Então, essa que é a diferença. Ah, mas os números são muito pequenos ou grandes, mas tu tem que saber em referência a que você está, qual é a referência que tu tem.
Mas a gente consegue apontar um número de perda já nesse momento?
Não, eu estou dizendo que eu estou fazendo esse levantamento, quer dizer, o que eu tenho são perdas. Eu estou quantificando essas perdas que nós temos em cima dos números que nós levantamos.
E aí quando que a gente vai ter esse número já de...
Na terça-feira, às 8h30, nós vamos divulgar esses números lá na Expo Direto, no dia 3, às 8h30.
Então, Alencar, agora falando um pouco da sanidade das lavouras, essas condições climáticas adversas aí no estado influenciaram de alguma forma o comportamento, a pressão de doenças para essa safra 19-20?
Na verdade, nós tivemos um ano relativamente tranquilo no que se refere às doenças da soja, tá? Principalmente. Nós estamos adotando a metodologia aquele dos coletores de esporos, aí você tem uma boa percepção que não tem uma pressão muito forte de esporos, de doenças. Então, a respeito de pragas, nós também não tivemos grandes dificuldades, quer dizer, o produtor está muito profissional, então nós não temos corrido risco em relação a esse fator. Então, nós temos bastante tranquilidade quando a forma de que o agricultor tem tratado aquele tripé que a Emater defende, que é gestão, planejamento e profissionalismo. Quem tem atuado com essa, com esse tripé tem tido toda tranquilidade. Nós não tivemos esse ano condições muito, muito atípicas que tenham levado a dificuldades em termos de controle de pragas, doenças, plantas daninhas, enfim, todo o conjunto de pragas que nós podemos falar.
E pensando na colheita, Alencar, até quando devem ir os trabalhos aí no Rio Grande do Sul?
Na verdade, os trabalhos eles iniciam, digamos, numa condição mais ampla, a partir de 10 de março até final de março, começo de abril, esses 30 dias, digamos, seja a concentração maior da produção. Visto que o estado tem um início de plantio mais cedo lá na região noroeste e avança na região nordeste aqui até mais tarde. Então, nós temos mas a concentração maior ocorre nesses 30 dias aí, pós expo direto, que ocorre de 2 a 6, aí nós temos então uma intensificação na colheita da soja e depois até o final do mês, da primeira semana de abril, é onde tem a maior concentração. Mas vai desde agora, na última semana de fevereiro até maio, praticamente, a safra no Rio Grande do Sul, mas a concentração ocorre nesse período.
Alencar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário da safra de soja aí no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Só uma mensagem, nós gostaríamos de visar um sucesso na safra, apesar das dificuldades. E na terça-feira nós convidamos para que, onde vão apresentar os números então, da safra no estado do Rio Grande do Sul, em cima da metodologia que a Emater adota para essas informações, para a obtenção e distribuição das informações.
Alencar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa colheita aí no estado. Muito obrigado.
Obrigado, abraço.
Esse é o Alencar Paulo Ruggeri, ele que é engenheiro agrônomo da Emater do estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para a safra de soja 19/20 lá no estado do Rio Grande do Sul. Segundo o Alencar, a situação enfrentada pelos produtores gaúchos é a desuniformidade das lavouras, assim como foram também dos regimes de chuvas. Geralmente, segundo o Alencar, o estado apresenta ou perdas generalizadas ou perdas restritas a algumas regiões. Nessa safra 19/20, situações bastante distintas, até mesmo dentro do mesmo município. Diante desse cenário, a Emater vem realizando o seu levantamento para indicar perdas, o Alencar destacando que já existem perdas de produtividade consolidadas no estado, mas que um levantamento completo com os números apontados pela Emater para essa safra 19/20 vão ser divulgados pela entidade na próxima terça-feira, lá no Rio Grande do Sul, apontando exatamente esse percentual de perdas de produtividade registradas pelos estudos e os números levantados pela Emater. Enquanto isso, o produtor vai iniciando seus trabalhos de colheita. Essa colheita deve ganhar força dentro do mês de março, se estender até o mês de maio, ali depois de abril, onde essa colheita é mais forte entre março e abril, se estendendo até maio, o produtor vai colhendo e contabilizando as suas perdas nesse ano bastante difícil para a produção de soja lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.